E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. É aplique de cabelo, é negócio de depilação, dieta do ponto, dieta do abacaxi, unha de acrigel, arrancar sobrancelha com pinça. Parece uma sessão de tortura, mas é só um recorte do universo feminino. Hoje em dia a gente tá cansado de saber que tudo isso é opção. A mulher depila se quiser, põe aplique se quiser, faz chapinha se quiser, se vai dar certo ou errado, no final também são elas que sabem. Fabiana Carla, Ivete Sangalo e Mônica Martelli que eu digo.
É a minha história ridícula, gente. Eu tenho um problema seríssimo com questão de cabelo. Vocês estão vendo que eu tô meio Rosana, meio Mara. Eu gosto de mudar.
Mara maravilha.
Eu gosto de mudar o meu visual. Eu achei que era oportuno pra esse momento agora. Só que tem dia que parece que eu vim de moto. Que a franja sobe, eu tenho que acordar cedo. Não começa, não! Não começa. Eu vou meter o pé rapidinho. Ai, meu Deus, eu fiquei nervosa. Atenção. Aí, nisso... É, eu nunca tive problema de sofrer o bullying. Nunca sofri bullying. Não vou mentir, não vou inventar. Mas a única coisa que pesava pra mim, que era meu calcanhar de Aquiles, era meu cabelo. Porque meu cabelo nasce igual assim, tipo comunidade, pros lados e, sabe, desordenado.
Comunidade.
É, porque acontece o seguinte. Eu tinha o cabelo cacheado, mas minha mãe não sabia lidar com isso. Nem eu, que eu era uma criança, só que era meio algodão doce. Ia crescendo algodão doce. E a gente vivia numa época que hoje em dia ninguém diz, fulano tem cabelo ruim. Não tem cabelo ruim, tem cabelo. Cabelo, claro, é cabelo.
Cabelo
então,
de cada um é cada,
né,
um.
Cada um. E a gente vai descobrindo isso aos poucos, depois.
É, ainda mais
só
criança,
só que,
né?
Criança, eu via minhas amigas tudo... E eu era em combo, né? Vum! Então, era tipo, sabe, aquele palhaço que vai junto. Eu, não, eu ficava com ódio. Aí minha mãe me levava toda vez pra uma cabeleireira que disputava as senhoras todas da redondeza. Então eu chegava às 7 horas da manhã, passei a primeira, aí saía parecendo Cassandra. Sabe, com laque, o cabelo... Então eu me achava artificial. Sabe aqueles cachorrinhos que fica no táxi? Era eu. Só a cabecinha. Aí eu tinha ódio. Aí uma vez chegou uma amiga minha, que é negra, Luciana. E quando eu olhei Luciana com cabelo que... Comecei a usar shampoo, eu digo... Luciana, esse é o olhar da inveja, né? Luciana, o que você fez no seu cabelo? Ela é um banho de óleo. Eu acostumada a me lascar na touca de gesso, que se eu levasse uma queda, quebrava. Era um negócio que você enrolava assim, era gesso, gesso, gesso. Você já usou touca de gesso. Todas elas usaram. Aí levava, batia com a cabeça, quebrava. Eu ficava horas ali.
Peraí,
eu falei...
Você engessava o seu cabelo?
É, engessado.
E aí?
Aí enrolando, enrolando, e o cabelo ficava, ia endurecendo, depois eu tirava... E embora o cabelo, ah, olá, tudo bem. Mas aí ela falou que era um banho de óleo. Falei, ah, eu quero ir no mesmo lugar que você vai. Aí eu cheguei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu quero ir no cabeleireiro da Luciana. Ela falou, não vai. Olhou pra mim e falou assim, não vai, não. Por quê, mãe? Porque atrás do metrô, atrás, na linha atrás, tem passarinha do metrô, você não vai. Eu já disse a você que não vai. Aí eu, tá bom. Quando ela dormiu de tarde, eu digo, bora, Luciana, não façam isso, meninos. Não desobedeçam mamãe e papai.
E
eu falei, Luciana, tudo pela beleza, vamos. Meti o pé, pulei a linha do metrô, não sei como até hoje. Quando eu cheguei na porta, a cena era o seguinte. A menina que estava sentada assim... Sabe aquele mixer da gente fazer leite? Você olhava de longe, tinha uma menina que era Chico César. Quando ela chegava e botava o mixer assim, ela... Ela vinha até aqui, virava e ia manjar. Eu disse, aí eu de longe, eu falei, eu quero aquilo pra minha vida. É aquilo que eu desejo, eu quero ter esse cabelo. Era uma parada chamada pente quente. Ó... Que é um negócio quente e que você passa no cabelo e ele... Mas depois que molhar, volta do mesmo jeito. Mas era uma parada maneira, que o cabelo ficava legal, você tinha uma identidade, que era o que eu buscava. E aí, quando eu cheguei, eu falei assim, olha só, tudo bem? Aí entrou uma mulher...
Quantos anos?
Eu tinha uns 16, por aí. Ah. Aí, quando eu olhei, aí tinha um bocado de mulher sentada, uma, bem seu boneco, com aquelas toucas. Sabe seu boneco? Um paredão de seu boneco, sentada. Aí a outra, quando olhou pra mim, disse... Falou assim pra mim, ó. Ó, chega aí, Luciana. Falei, oi, tudo bem?
Tudo bem?
Eu disse, meu Deus do céu, eu vim pra uma casa...
Tomar um,
né,
passe.
Tomar um passe. Aí eu falei, tudo bom. Aí ela falou assim, fulana, traz aí o baldo, que era um balde, que era uma coisa de tinta, que ela esvaziou e botou água. Falei, tudo bem, povo humilde, tá tudo certo.
Era tipo uma lata de souvenir.
Era lata, que... exatamente, lata de coral, com água dentro e a caçambinha, que era a caçambinha de manteiga. Aí eu...
Meu Deus.
Artesanal, vambora. Aí eu fiquei assim, bem quieta, com vontade de chorar, de correr. Aí eu falei assim, eu quero mesmo que ela. Ela, tá bom, olha só. Assim, eu não apagava, não acabava o cigarro. Era um passe no cabelo. Ela falou, vou passar na orelha, se por acaso ele te arder, Você me fala porque a alergia não vai poder. Eu falei, tá bom. Ela botou minha orelha, virou um brinco aqui. Eu sentindo aquilo queimar. A cabeça abrindo assim, a ferida. E eu...
Tá ótimo.
Olhando e ela... Aí eu fui, eu disse, tá ótimo, vamos fazer. Aí quando eu deitei aqui, ó... Quando ela passou a primeira coisa, era um negócio roxo. Eu digo, isso não é óleo, gente, isso não é óleo. Aí passou um negócio roxo. Quando ela começou a passar um negócio roxo, a lágrima começou a descer. Ela, tá ardendo? Eu falei, não, é emoção. Aí ela continuou. Aí eu queria... Aí eu pensei, isso eu não quero mais. Aí eu fiquei meio do pai, meio da mãe, né? Eu fiquei em pé aqui, ó.
Zelezinho.
É, pitaco lindão aqui, ó. Metade da mãe, metade do pai. Aí eu disse, não, mas eu não posso ir pra casa assim. Ela disse, então, Lana, traz mais uma lata aí. A gente terminar o serviço. Aí começou, jogavam a água e passavam uma mãozada. Uma água, mãozada. Eu, ai, meu Deus, terminei. Quando eu terminei, aí eu falei, tá bom. Chegar em casa, sei lá, eu jogo um negócio, me acalmo mais, né? Aí sentei na frente do espelho, mas eu tava no céu, porque meu cabelo, eu tinha chegado com o cabelo aqui. Eu tava com o cabelo aqui.
Tinha, supostamente
já deu um negócio,
certo.
Só que na frente era um búfalo, porque era um N. E queimado vermelho. Eu tava assim, ó. Um búfalo, quando eu olhei. Mas eu tava tão feliz que eu passava o arco, ele caía. E era meu sonho, passar o arco e cair. Aí eu falei, tá ótimo. Cheio de ponta, não foi nem de aparar. Aqui, ó. Aí eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei, agora eu vou pra debaixo, porque o sonho era ir debaixo do chuveiro e fazer a Yara cantando. Botar um sonzinho, curtir maneiro, cabelo lisinho, passava o pente, não, emperrava. Aí, quando eu liguei o som, o som alto, e eu maneirou na cara de um negro do bolhão. Com aquele pente de bico fino, de pontinha fina.
Sei.
Aí, quando eu liguei, a primeira que eu fiz... Gente, quando ele fez assim, que ficou a pontinha aqui, eu comecei a me desesperar, eu bati na porta, eu me dei um desespero, porque eu não conseguia tirar, eu com ódio não conseguia tirar, e eu nua com aquele pente, parecia um unicórnio. Era um unicórnio. Eu me desesperei. E eu bati até que minha mãe arrombou a porta nesse
arrombou
nível.
Arrombou a porta?
Eu urrava. Eu com ódio, nervosa. Me deu um pânico. Não sei o que foi que me deu um pânico. E aí o pente, quando ela me olhou, ela falou, vamos pra cabeleireira. Aí foi pra cabeleireira pra me humilhar. Foi pra mesma cabeleireira. Só que eu abaixada
a
no
mesma,
carro.
A mesma, moça do cigarro.
Não, eu fui pra que ela queria que sempre eu fosse, né? Ah. A que era assídua. E aí eu peguei, eu me abaixei no carro. Você só via a pontinha do pente.
Ah, ele ficou mesmo?
Ficou, não saía. Aí eu aqui, ó, o cabelo todo carapinha assim pra cima. E a pontinha. Aí eu comecei a chorar. Não quero, mãe, não quero. E ela, você vai. Agora vai. Aí eu fui. Aí eu cheguei na mulher bem humilhada assim. Ela, por que foi, minha filha? Por que fez isso? Ah, vai ter que raspar. Juro por Deus. Eu raspei, que de costas você via minha bochecha.
Por trás tava aqui.
Aí passei dias sem ir pra escola. Com medo na escola. Aí o pessoal dizia, pegou piolho. Mentira.
Mas raspou seu cabelo mesmo?
Raspou, raspou, porque ele tava tão agarrado, cheio de ferida, que queimou o couro cabeloso, que não era bandiolho, era uma, é tipo soda cáustica, uma parada que era... Barra pesada. E aí eu fiquei um tempinho com o cabelo bem pequenininho, aí fui botando um chapéuzinho no truque pra ir pra escola, meio Horácio de Almeida, assim.
E não foi pra escola
não
no
foi.
Início.
Depois peguei um pigmalião, que isso é outro assunto, pelo amor de Deus.
Você, essa coisa da dieta é uma coisa tão maluca. Eu nunca precisei fazer dieta na minha vida. Uma vez só que eu fui fazer os Maias do Luiz Fernando Carvalho, E ele, eu ia fazer uma mulher que era rejeitada de tão magra. Então ele pediu pra emagrecer muito. E eu comecei a fazer dieta pela primeira vez. E eu fiquei paranoica, porque eu tinha realmente que emagrecer muito e aquilo não fazia parte da minha vida. E você, e eu ia pro supermercado, acordava, ia pro supermercado, eu ficava olhando as prateleiras, só pra ver as comidas. Eu fiquei louca. Se alguém me ligava, a pessoa me ligava, falava, oi, Mônica, eu falei assim, aí, você comeu o quê de café da manhã? Meu assunto era só esse. Aí você vê como que tudo que você fica paranoica, aquilo vira uma loucura na tua cabeça. Bom, estreou os Maias, eu passei desfocada lá atrás.
Magra,
ou seja, magra ou não, não precisava.
Zero.
Eu sofri tanto. Lógico. Entendeu? Eu fiquei um osso.
Lá atrás, no começo da carreira, tipo assim, a gente se virava como podia, né? Não tinha maquiador, não tinha essa... Hoje todo mundo tem condição de ter um maquiador. Eu era uma bufa fria na época, não tinha nada. E show, a gente fazia o quê? 27 shows por mês.
Isso era Ivete, Banda Eva?
Não, já é Ivete.
Já é Ivetona.
Aí fomos fazer um show em Arraial da Ajuda, uma coisa mais despojada. E o lugar, a gente tinha um camarim, que era uma casa, a casa do proprietário, ficava assim no alto, descia a escada, passava pelo meio do público para ir para o show. Eu olhei assim de cima, a casa lotada, um astral maravilhoso, a banda se aprontando. Bom. E eu, como não tinha maquiador, eu me maquiava, pô, arrasei no make e tal, eu falei, sem tempo, porque a gente chegou em cima da hora de um outro show, eu falei, já sei, vou fazer um rabo de cavalo, tá aqui é praia, tá de boa, não vou fazer escova, que vai desfazer mesmo fazer. Peguei meu aplique de rabo de cavalo, dei aquela escovada, papá, aquele velho trucão nosso, fica parecendo que a gente tá chiquérrima. Ok. O cabelo tava um bagaço, né, o meu. Mas aí fiz aquela mamotagem lá, truque. Papo fez o trucão, jogou o cabelão, que não é nosso. É, porque a gente comprou. Ah, cala a boca, amiga. E aí desci. O meu segurança chamava Cláudio, ele falou assim, vamos, a gente vai devagarzinho. A gente fez um corredorzinho, que é natural. Você vai passar no corredor, você fala com as pessoas, mas vamos rapidinho para chegar no palco.
Bem arquitetado.
E era uma distância, assim, considerável, mas ok, vamos lá, as pessoas queridas, que não tinha problema. Cheguei assim, as pessoas diziam, Vete, e tal, começaram a chegar. E a coisa foi tomando volume, 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 volume. De repente, apertou, valendo. Ficou eu, Cláudio, os outros seguranças meio que se embaralhando. Começou a o povo invadir o cordão. Vete, 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 aí eu senti, eu falei, vixe, deu merda. Aí eu balancei, não vinha nada. Eu falei, arrancaram. Falei, arrancaram, arrancaram o apli, arrancaram. Aí eu falei assim, Cláudio, diga a cantora, eu digo, meu rabo!
Meu rabo, meu rabo.
Porque eu não sabia que ele sabia que era aplique, né?
Sim.
E o povo puxando, eu digo, meu rabo! Aí ele ficou assim atrás de mim. Assim.
Eu sou você, eu sou Ivete por um dia. Tô aqui, Cláudio. Meu rabo!
Cláudio, meu rabo, ele. Cantora, cantora! E o Cláudio? Não, aí repare, eu olhei pra trás assim, o chumaço. Tava rolando já na areia. Parecia um rato, sabe? Só que eu tava tão focada pra não perder o contato visual com o rabo. Que eu não vi a ação de Cláudio. Eu fiquei com raiva. Eu falei, Cláudio, porra!
Amo,
meu rabo! Aí ele, companheira, ninguém tá pegando esse rabo.
Companheira.
Aí disse, Cláudio, não é esse rabo, é o outro rabo.
E ele falou assim, Ivete é foda mesmo, tem dois rabos.
Aí eu falei...
Porra, só Ivete mesmo.
Falei, bicho, aí pô, quando eu vi o rabo, tipo...
Inutilizado.
Rabo. Rabo, bo, bo, bo.
Maravilhoso.
Aí eu subi no palco com...
Sem rabo.
Com coquinho murcho.
Com a chamusquinha lá. Com meu gatinho pintado lá. E aí aconteceu o show, mas foi deprimente, assim, porque as pessoas ficaram olhando assim, tipo...
Cabelo.
Cadê o...
Rolou alguma onda aí. Tá diferente.
Você ainda usa apliques, Ivete?
Ah, a gente usa.
Isso aqui tá... é tudo de mentira aqui, ó.
Meu rabo!
Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas a regra não se aplica muito a Ivete, não. Com um furacão desse, aplique que caiu uma vez pode cair duas, sim. E essa aqui é inédita.
Eu tava em Montreux fazendo um show, uma turnê que a gente foi fazer na Europa. E também aí tava na moda de colar os cabelos pra fazer cabelão. Essas coisas que a gente faz de mulher, de botar cabelo curto, grande. Aí eu falei pra esse amigo meu, eu falei, olha, vamos fazer um cabelão que eu quero chegar, pá, tirando onda. Aí vamos colar o cabelo, ensinaram a gente como é que colava o cabelo, a cola do cabelo. Botou eu belíssima, cheguei, pá, 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 pá. O gato cheio, um suorzão, comecei a transpirar. Aí começou, a minha sorte ganha poeira. Aí tinha hora que eu ia pro percussão e ficava... Aí o cobra, meu músico, falou assim... Ivetinha! Ligou ele. Tem um negócio saindo de você. Falou, sai aonde aí, pô? Mulher olha logo pra ver se é menstruação, né?
É.
Falei, que é? Sério. Isso só acontecendo.
Sim.
Isso, show acontecendo. Tinha assim uma tinha muitos brasileiros no show, porque era uma noite do Brasil, eu tava lá. E aí tinha brasileiro e tal. Falei, onde, Cobili? Aqui atrás. Aí quando eu levantei o braço assim, o cabelo já tava num comprimento que não era o comprimento que eu conhecia. Ele tava aqui, tipo, quando a gente mente. Minha filha, eu tinha um cabelo aqui. Eu falei, O cabelo soltou, aí eu encostei nele e falei, puxa, cobra. Aí ele, o quê? Eu digo, puxa essa porra aí, puxa.
Meu
ele, vai doer, eu digo, não interessa, puxa só essa fita. Porque ia puxar uma fita, ia ficar o
Meu
resto lá no trucão.
Deus.
Ele aí com a mãozona de timbaleiro pegou e... Rá!
Ele não combinou com a fita.
Só ficou o gatinho. Eu falei,
mentira.
Olha, falei, cobra. Aí entrei na percussão assim pra dar um desbarate, pra ver se dito, me dava uma luz. Na hora que eu tava entrando na percussão, subiu uma fã brasileira. Olha como Deus é bom. Assim, tipo, pra me dar um abraço. Uma fã que teve vontade de subir no palco. Só que ela subiu no palco com uma canga, que era a bandeira do Brasil. Quando ela me abraçou, eu falei, meu amor, muito obrigada. Ela trouxe pra você, eu aqui. Esse é o meu país, porra.
No princípio, era o Verbo. E logo depois do Verbo, veio o Barraco. Mesmo sabendo que o diálogo é a melhor opção quando o sangue esquenta, não tem jeito.
Eu tava... Pode contar?
Foi?
Eu fui fazer show
tá
com o Melanie.
Isso, sabe?
Ah, é mentira!
O programa chama Que História É Essa?
Olha... O que é dele tá guardado, tá? Ah. No final. Então, eu fazendo show com Melanina, fui pra Recife.
Melanina Carioca, uma banda Carioca. Sensacional.
Sim, aí a gente foi jantar, eu, o Negueba, que é o Jonathan Azevedo, Marcelinho Melo, uma galera, estamos no restaurante. Minha empresária ligou e falou, Roberto, tem um trabalho legal pra você. E a gente sabe que trabalho a gente tem que aceitar na hora, tem que falar na hora. E aí eu falando com ela, resolvendo tudo, veio uma fã, saiu lá do outro lado da mesa e veio e falou assim, ai, Negueba, eu te amo, tira uma foto comigo. Aí Negueba foi tirar foto com ela. E essa ela ficou passando a mão no rosto dele e tal, e eu no telefone.
Mas passando a mão no rosto dele era o quê?
Era cega? Muito abusada. Era não, muito mesmo. Abusada, tava doidona.
Ah, tava doidona.
Aí no telefone ela foi, daqui a pouco ela voltou de novo, Marcelinho, você é meu amor, que não sei o que, abraçou ele, passou a mão no corpo dele todo e tal, tal. E eu no telefone. Do nada ela veio e falou assim, Roberta Rodrigues, eu sou sua fã. Aí eu falei, amor, obrigada, eu tô no telefone, já falo com você. Aí ela, não, eu quero falar agora. Eu falei, só um segundinho. Eu falei, conversando lá, resolvendo a questão do trabalho. Daqui a pouco vem ela de novo. Começou a passar a mão em mim.
Ih, menina.
Roberto, tira uma foto comigo. Eu falei, amor, já tiro. Quando eu desligar, eu vou lá e tiro com você. De repente, vem ela com uma amiga, que depois eu descobri que era a namorada dela. E a amiga dela falou assim, Roberta, tira foto com ela. Por que você não quer tirar foto com a sua fã? E nisso tudo, no telefone, com a minha empresária. Eu falei, amor, eu já vou tirar. Tô acabando aqui, eu já tiro a foto. Aí a garota falou assim, você aí? Você começou a me xingar, falando palavrões feios,
tipo horrorosos. O quê? Fala umzinho só pra gente ter.
Você é uma vagabunda.
Vagabunda é leve.
Uma piranha. E começou a me xingar.
Do
e
falou, nada?
Tira foto com a minha namorada.
Menina, que isso?
Aí eu fui... Aí meu nariz já abriu, porque quando eu fico puta... É sério, quando eu fico puta... Meu nariz
já abriu. É tipo uma leoa, né? Já olhou...
Todo mundo já sabe, quando fizer assim, ó, já tô revoltada. Meu nariz já abriu, já fiquei puta da vida. Aí eu falei, pera aí que eu vou tirar a foto. E aí ela foi sentar. Aí desliguei o telefone, acabou. Aí o Neg falou, vambora, Roberto, vambora que vai dar ruim.
Já viu o nariz? Vambora. Cabia um coco lá dentro. Dois. Só abriu aqui, já dá pra fazer bambolê. Dois.
Cara, levantei, tô indo embora. Ela falou assim, vai sua piranha, vai tomar no seu. Aí eu voltei. Não, eu voltei.
Ele voltou bonito.
Porque assim, aí baixou aquela pessoa que você conhece, né? De antigamente. Aquela... Aí eu falei pra ela, você tá mandando aonde? Ela vai tomar. Aí eu falei, tá bom, eu vou. E eu soquei.
Mentira?
Soquei. Soquei, porque antes ela tinha passado, tinha dado um tapa nas minhas costas muito forte. E já tava ardendo. E eu fiquei muito puta.
Que lugar era? Na Síria que você
não,
tava?
Era em Recife. E eu soquei ela, aí ela veio, partiu pra cima de mim, eu parti pra cima dela, a gente caiu. Aí os meninos me seguraram. E me levaram à força embora pra fazer o show. Aí depois bateu a consciência, né? Que eu falei, caramba, eu vou estar num show, porque show entra qualquer pessoa. Falei, essa menina se junta com uma galera dela e me pega nesse show, eu tô ferrada. Mas eu fiz, eu caí na porrada com ela. Deu certo não, né? Deu porrada. foi punk, mas eu fiquei muito puta.
Isso. Mas foi briga que o pessoal diz que é briga de mulher que puxa cabelo?
Não, porque eu não sou briguinha assim de mulher de puxar cabelo.
Eu sou,
porque...
eu brigo até. Eu dou pinta pra caramba. Sai! Eu odeio. Não, eu nunca briguei, na verdade. Eu acho que é assim que eu brigaria.
Me lembro muito uma história, assim. Eu tava solteira. Aí saí com um cara super recomendado pra mim. Gente, é esse. Mas olha, vai assim. É a primeira vez, né? Que você tá um tempo solteiro. Então, assim. Mas assim, Não vai de ser curta, não vai de calça muito justa, não vai de salto muito alto, porque você já é grande, né? Vai mais baixinha, vai meio rasteira. Não corta cor muito forte, não ri alto, não abre a boca, não deixa ele perceber que você é inteligente.
Né? Aí esse é o cara
não
pra você.
Não deixa ele perceber que você é inteligente. Faz um brinquinho menor, não ri, não bebe.
Gente, vai.
Não fuma.
Mas foi no século XVIII?
É, mas hoje em dia é assim, pra você não assustar o homem. Lá fui eu no nude. Tentando fazer a discreta, né? Eu não sou boa nisso, né?
Mas Marisa, eu acho discreta.
Minha risada é grande, eu penso... Ai, mas fui ele, né? Eu tinha cara de executivo, eu nunca pego os executivos, né? Não é meu perfil, né?
Uhum.
Eu tinha um sapato bom, um dedo bom, cara boa. Aí vai, vamos ao teatro, depois vamos jantar. Achei bom que me levou no teatro. Ok, a peça era Os Cafajestes, eu devia ter me ligado.
E ele que comprou o ingresso.
Ele que escolheu e
Os
comprou.
Os Cafajestes.
E eu nem me toquei. Falei, ai, tudo bem, coisa de hétero, né? Burra. Aí fomos nos restaurantes, papo bom e tal. E eu, nude. Bebe. E, né, ri das piadas dele. Vinha os amigos gays, as amigas. Ria das piadas dele. Ria das piadas dele.
Legenda.
E, e vai, papo, começou a falar dos filhos. Ele gostou muito. Pior é que ele adorou. Ficou bem. Começou a falar dos... Falou, tenho filhos. Eu feliz. Eu falei, eu já pensando na minha mente doentia. Que bom, ele tem filhos. Eu também já tinha um. Falei, não vamos mais precisar ter.
Maravilhoso.
Mulher, um bicho doente. Falei, que bacana. E eles moram com quem? Moram com a sua ex-mulher? Não, não. Moram comigo. E a mãe deles mora conosco também. Garçom?
Como?
Falei, oi? É a maneira mais criativa que eu já ouvi alguém me dizer que é casado.
Uhum. A mãe dos meus filhos também
casados. Não, não. Os meus filhos moram comigo e a mãe deles mora conosco também. É, garçom, você vai querer o quê? E eu?
Um outro homem.
Demorei esse
tempo. Um outro rapaz.
E me ocorreu isso. Foi esse tempo. Sentiram a bigorna que caiu na sala?
Nossa.
Foi mais ou menos essa bigorna que eu caí.
E você planejando. Mas daí você falou o quê pra ele?
Aí começou a farra.
Aí você tirou o nude e tinha
aí começou a farra. Aí o volume aumentou. Estávamos num restaurante pequeno. Aí eu comecei. Já viu a Atração Fatal? Comecei aí. Comecei na Glenn Close. Tá? Falei, você não tem medo? Eu sou atriz. Você sabia que eu sou louca?
Sim.
Porque ele começou assim, percebendo, mas qual é o problema? Você não é atriz? Ele falou isso. Qual é o problema? Você não é atriz? Eu falei, então. E se eu descobrir onde seus filhos estudam? Comecei a fazer a louca, ele, por favor, não sei lá. Eu falei assim, agora, comecei baixo. Agora, você vai enfiar a mão no seu bolso direito e tirar a aliança. Que daí fui aumentando o volume assim, fazendo ele. Por favor, fazer. Ele, não, tô falando super baixo, que loucura é isso. Agora você vai enfiar a mão no seu bolso direito e tirar a aliança. Que daí fui aumentando. Falei, agora, eu preciso repetir a terceira. Ele falou, por favor.
Ele tinha aliança no bolso.
Tinha aliança no bolso.
Filho da pleuras.
Olha só.
E aí foi, eu tripudiei o quanto eu pude, a comida tava vindo. Falei, não quero, brincando de aumentar a voz.
Ai, eu ia pedir tudo caro, eu ia pedir tudo que era caro.
Não consegui.
Coisa pra comer.
Não consegui. Fui no caminho, me leve pra casa imediatamente, fui no caminho meio falando mal. Graças a Deus não tinha acontecido nada. Fui me dando um ódio. Cheguei em casa, falei o que eu pude, falei mal dele, falei que meu casamento, que horror, teu casamento ruim, que merda. Cheguei em casa, chorei e passou. Foi isso.
Mas você não morreu no meio da tribo indígena?
Não, amor. Eu sobrevivi.
Você é uma sobrevivente?
Sou. Do Quarupi. Na verdade, um filme que eu fui fazer do Rui Guerra. Uhum. Eu tinha 18 anos de idade. E aí tinha que ficar lá na selva.
Era o que? Era no Xingu?
Era no Xingu, né? Com os índios em volta. Uma coisa bem estruturada dentro do Xingu. Uhum. Né? Então eram barracas. A minha era dupla, porque eu não cabia numa só.
Isso foi quando, Cláudio?
Isso foi em 88.
Isso era tipo uma barraca pra você e uma pra tua perna, isso?
É,
uma pra
na verdade, cada perna. A minha barraca tinha um deck. O deck era pra perna. Eu pirei e achei que eu era o quê? A Meryl Streep fazendo um filme na África. Uh-huh. Então eu fui toda em tons de caque. figurino.
Você ornou.
Amor, eu fui toda pensada. Levei pastinha de camarão, pastinha de siri. Pastinhas pra fazer, sei lá, uma recepção no meu deck,
pra
pro elenco.
Todos os indígenas, lá
amor,
pro elenco.
Eu sempre gosto, né, disso. Você de agregar, recebe. De juntar e de receber. Aí fui com as minhas malas, eram 5 malas, pra passar um mês. Toda no tom de caqui. Botas, imagina. No Xingu, um calor infernal. Não usei uma bota, um sapato, nada. Era descalça, porque quando você aceita o Xingu, é quando você começa a andar descalça. Ah. É quando você tem contato
toda
com a
mordida,
terra.
Né?
Toda mordida,
de mosquito.
Toda mordida, não conseguia dormir, porque era um tal de barulho de fechecleque. Falei, zum, zum, porque um ia pra barraca do outro. Ah. Porque ali o couro comia na casa de nó.
É assim que começou. O pessoal fala de Noronha, minha
não,
gente.
Noronha. Vocês não sabem o
Cláudia
Xingu.
Raia do Xingu, amor, meu amor.
Uma loucura. Bom, aí quando... E tinha sempre um índio que ficou muito afeiçoado a mim. Raul. Grande e quando Raul. Eu cheguei, ele já gostou do meu tipo.
Foi com a tua cara.
Ele foi com a minha cara. E ele aparecia em lugares inusitados e falava assim, é casada? Tem marido?
Foi direto.
Amor, foi direto. Ele queria saber disso.
Ele tá aqui na porta,
amor,
sabia? Hoje.
Todo... Raul?
Raul veio. Assim pra mim, ó. De longe, tá aí na portaria, Raul.
Ficou doido em mim. Porque tinha o quê? Uma diferença. Eu tinha pelo, elas não têm pelo.
Ah, e ainda era 88, que todo mundo tinha pelo.
Todo
né? Era uma
mundo
coisa
tinha pelo.
Diferente do que...
Exatamente. Até que chegou o dia de folga. Dia de folga não tem o quê? Um shopping, uma coisa pra você.
O não tava preparado.
Não, não tava preparado pra isso tudo. Aí eu fui conhecer o quê? Uma tribo. Sim. Nova. Né? E tinham me dito assim, leva pilha e sabonete. Porque eles querem cambirá. Cambirá é trocar. Sei. Então, trocar pelas coisas deles. Cocar, anelzinho de coco. Legal. Levei muito, né? Porque eu falei, vai que tem lá uma coisa incrível. E eu quero cambirá e isso aqui não dá. Aí levei uma sacolona, né? De pilha e sabonete. E fui na tal tribo. E aí me disseram que elas não têm pelo porque tem uma planta que eles fazem um gelzinho e passam e ficam 10 anos sem pelo. Falei, gente... Não é maravilhoso?
Que isso?
Eu vou patentear isso, vou ficar rica, pensei. Lá, com 19 anos. Falei, eu vou patentear e vou descobrir que erva é essa. De repente a gente faz um gel, entendeu? E vende, vai ser uma loucura isso.
Você já pensou?
Eu já pensava no negócio, amor. Por que negócio de produtora, né? Eu só penso nisso. Aí fui, toda imbuída na descoberta. Fui com o meu saco de cambira.
Achei que era Raul, fui com o meu saco. Não. Não, esse era
Raul. Não é Raul, Raul ficou. E fui com a esposa do produtor, que foi me acompanhando. Cheguei lá, tinha uma índia na frente, assim, da taba tal. Eu disse, oi, tudo bom? Então, eu queria saber, assim, algumas coisas de vocês. Essa erva que vocês usam pro pelo, pra vocês não terem pelo. E ela dizia, tá, vai dar, vai. E ria.
Falava a língua dela.
Falei, amor, você fala português? Ela falou, fala. Aí eu disse, mas... Aí ela tava me sacaneando, na verdade, assim, ela tava...
Ah, tava tirando uma onda
tirando
ali.
Uma onda, aquilo foi me irritando, e eu fui mais enfática com ela. Eu sou capricorniana, sou insistente, né, amor? Sim. Eu disse, então, ela falou, cambirá anel de coquinho? Eu falei, não, anel de coquinho não quero. Olha bem pra minha cara e vê se eu combino com anel de coquinho. Aí eu disse, não, eu queria saber de novo da erva. Não sei o que, Eu disse, gente, ela é antipática. Eu falei pra mulher do produtor.
Antipática.
Ela é bem antipática, não tá querendo ouvir o que eu tô falando. Aí ela disse assim, cambirá, cocar de cacique. Eu falei, amor, vou aonde com esse cocar? Olha o meu tamanho. Vou andar de cocar na rua. Aliás, esse cocar foi comprado por mim, que eu usei no Festival de Cannes, quando o filme foi lançado.
Oh, então serviu pra alguma coisa.
Serviu mais ou menos, porque ninguém viu o filme. E eu vi o filme, o próprio filme, deitada no colo do Rui Guerra.
Pra você
porque ele dizia, abaixa, abaixa. Eu tava assim, assim, assim. Eu deitei nele, fiquei de cocar. Na cabeça
discreta,
dele.
Discreta, né?
É, não é? Bom, e aí, no fim da história, eu perguntava de novo e eu fui irritando ela.
Ela foi também se...
Ela foi, porque eu sou insistente. E eu sou um pouco de irritar. Porque quando eu quero a coisa, eu vou insistindo. Coitada também, ela não queria falar. E eu tinha que ter respeitado, mas eu não tinha maturidade pra isso.
Sei.
Então eu fui insistindo. Aí ela falou, cambirá. Aí pegou meu saco. De cambirá. Coisa é ouro aquilo. E puxou pra ela. Falei, que isso? Tá louca? Peguei e puxei o saco de volta. Aí ela puxou de novo. Aí eu falei, ô menina, eu, hein? Tá louca? Isso é meu. E puxei assim com agressividade. Ela me deu um soco na cara.
Que é uma tradição, né?
Uma tradição.
Ela me deu um soco. Ela me deu um soco que eu caí nocauteada na frente da cama. Sim, um bacalhau velho, morto.
Aí um jacarandá, né? Que caía a Cláudia Raia.
É um jacarandá, é um prédio quase que cai. E a produtora, a mulher do produtor, ficou passada, começou a me puxar pela canela. Ou seja, uma humilhação,
você,
né?
Você foi arrastada. Fui
arrastada, desmaiada, nocauteada. E com o olho desse tamanho, mas assim, ela, eu nem culpo ela muito, porque eu irritei ela muito.
Mas ela levou o saco, ela pegou o saco e ficou...
Pegou! E eu nunca mais consegui nada, nem um anel de coquinho, que depois até fiquei afim do anel de coquinho, mas não rolou, entendeu?
É, mas machucou muito.
Ficou um pouquinho inchado.
Eu tenho duas notícias sobre o próximo bloco, uma boa e uma má. A boa é que vai ter uma história que envolve orgasmos incríveis. A má, os homens não têm nada a ver com isso. Não perde.
Ah, é onde eu moro, faltou muita água, né? Sabe como é que é uma mãe? Vai deixar as coisas sujas dentro de casa, dá mais roupa de criança.
Tive uma DR, briguei, né? Discuti com meu namorado na época.
Ai, gente, esses ônibus velhos, tá sentindo o cheiro de queimado?
Dei muita porrada e vassourada.
Curtindo aquele pagodinho, tomando aquela gelada. Daqui a pouco eu olho assim, aquele moreno.
Só que ela começou a contar pra outras amigas, entendeu? Outras velhinhas.
Todo mundo tem uma boa história pra contar, mas as mulheres estão de parabéns, dominaram o programa. Quer ver?
Você foi no motel com o teu marido?
Sim.
Foi fazer o que lá?
Namorar, né?
Namorar?
Namorar.
Mas acabou aproveitando pra fazer o quê?
Aí ele foi dormir, aí é onde eu moro, faltou muita água, né? Sabe como é que é uma mãe? Vai deixar as coisas sujas dentro de casa, dá mais roupa de criança. Aí peguei mais short tactel, cueca, meia, blusinhas, botei na mala, peguei os baldes, botei na mala do carro, sabão líquido, amaciante. Depois que acabamos de namorar, ele foi dormir, roncou pra caramba. E eu botei as roupas tudo de molho e fui lavar a roupa no motel, as roupas todinhas.
Faz sentido. Me conta essa história de amor aí, como é que foi isso? Essa DR, foi uma DR maravilhosa.
Eu tava namorando há 2 anos e meio, mais ou menos. Aí eu tive uma DR, briguei, né, discuti com meu namorado da época. Aí a gente ficou um tempinho sem se falar, mais ou menos uma semana. Aí ele foi, mandou uma mensagem, falou assim, ah, vamos conversar. Vamos se conciliar, né? A gente resolver as coisas. Quando eu cheguei lá, abriram a porta pra mim. Tava tudo arrumado, tudo lindo, maravilhoso. E ele com o anel de noivado. Aí eu olhei, virei as costas e fui embora. Aí bloqueei, não falei mais nada.
Como você, é que você não vai sabia?
Dizer? Não,
mas
eu
geralmente
sabia.
Noivado é meio que surpresa.
É. Bom, mas veio de uma briga, né?
Acho que ela não pegou isso.
Mas não pediu desculpa com o noivado?
Claro. Mas não veio, não veio, veio de uma briga o pedido
então,
do noivado.
Então, veio de uma briga.
Esquisito isso.
Não, ela não tivesse... queria mais, a verdade não. É essa.
Porque se ela quis
de nada. A mãe não sabia de nada.
Quem
que sou
é a mãe?
Eu.
Ah, você?
Eu.
Ih, rapaz. Mas tem que... Matou,
e, e a família? Só dele?
Ah, a família dele tava lá?
Tava, a família dele me olhando.
Ah, tava todo mundo
tava.
Lá.
Por isso que eu falei, eu era a última a saber.
Era uma coisa uma surpresa, né?
Mas eu tô num misto de realmente que coisa com... Caraca, ele te amava, cara. Ele só queria o teu bem.
Eu acho.
Cara, que briga foi essa? O que aconteceu pra ele? A briga era uma coisa muito séria?
Coisa de ciúme.
Coisa de ciúme. Bobagem. Tu já tinha outro?
Claro que não.
Tu já tinha outro, sua doida.
Mas ele tá com alguém hoje, será?
Aqui conhece.
Ocupado, né? Ocupado, né?
Ih, ela já tá até aqui. Qual foi o procedimento que não deu certo, hein?
Então, a minha sobrinha, ela fez cursinho de internet de cabeleireira.
Ei, tadinha.
E aí eu falei pra ela assim, eu amo meu cabelo cacheado, mas eu gostaria de fazer uma escova que pegasse. Ela, não. Ih, vai dar tudo certo, tia. Vamos lá que eu vou fazer.
Quantos
uma
anos?
Cauterização, minha sobrinha. É. 16.
Pô, mas você também confia pra caramba, hein? A menina de 16 anos fez curso pela internet.
Eu falei assim, tá bom, Letícia. Ela falou assim, olha só, tia, eu vou fazer uma cauterização, que ele vai ficar super hidratado. E aí, eu vou escovar e ele vai pegar. Beleza, ela fez, ficou lindo. Postei até na internet, lindo. Aí, no segundo dia, no terceiro, já começou a cachear. Eu falei, Letícia, vou lavar. Ela, não, tia, pode levar. Vou lavar que vai cachear. Quando eu molhei, começou um cheiro de queimado. Aí eu falei, gente, isso tá estranho. Lavei de novo, beleza. E liguei pra ela, Letícia. Eu tava me arrumando pra ir pra faculdade. Letícia, meu cabelo tá com cheiro de queimado. Ela, é assim mesmo, tia, deve ser da prancha.
Claro, normal pra caramba.
E meu cabelo cacheou, realmente, ficou aquele volume. E aí eu entrei dentro do ônibus já. Aí quando eu sentei, o ônibus começando a encher, tinha um casal atrás de mim. Aí o casal... Ai, gente, esses ônibus velhos, tá sentindo o cheiro de queimado? Aí eu fui e falei, não. Até então, ainda não tava me abalando. Eu falei, acho que não é comigo, né? Aí tá, daqui a pouco o ônibus começou a encher, subiu uns estudantes. Nossa, mas tá fedendo muito! Falei, Jesus! Aí cheirei meu cabelo, falei, é eu, mas eu não vou deitar, eu não vou prender. Fiquei quietinha ali, peguei meu celular e fiquei jogando. Aí,
e nisso, o corpo de bombeiro já acionado.
E o ônibus começando a encher. Sim. Por fim, da minha frente tinham as mulheres de cabelo liso, de progressiva. Aí uma das mulheres que tava em pé, em frente a elas... Falou assim, não, mas isso não é cheiro de cabelo cacheado. Isso é cheiro de cabelo de progressiva. Aí todo mundo olhou pra mulher da frente, inclusive eu. Aí me safei, passei batido.
Devia ter feito a cesta. Que mesmo, ó, perdendo pra caramba.
Aí na hora de todo mundo descer, que eu desço no último ponto, esperei todo mundo descer e desci bela e tranquila. E a mulher levou a fama.
Gostei, bonito. Você já deu porrada?
Já.
Em quem, hein? Qual é o teu nome?
Elisângela.
Tudo bem, Elisângela?
Tudo.
Eu gosto de ti, não bate em mim não, tá, meu amor? Tá uma pessoa linda. Deixa eu ver o Muki, me faz uma porra. Tu deu briga de soco ou de tapa?
Soco.
Socão mesmo? Me dá um soco aqui só pra eu ver.
Não pode.
Não, na mão. Eita! E olha que ela gosta de mim. Me conta, você faz assim, que tem um batom aqui, ó. Pra tirar. Boa. Você deu porrada em quem?
Na menina que ficou com meu ex-noivo.
E você, no caso, era noiva ainda ou já era ex?
Não, era noiva.
E nele tu não deu porrada?
Também, nos dois.
Mas deu o quê? Na cara? Deu aonde?
Na cara, onde pegar, pegou.
Pegou no peru? Chegou a dar ajoelhada no peru, alguma coisa assim?
Não.
Mas machucou bem eles?
Machuquei.
Te deu uma aliviada boa?
Deu.
Casou com ele?
Não.
Ah, é sim, meu irmão. Ela aqui. Isso aqui não é... Isso é o Legolas do Senhor dos Anéis, né? Levanta aqui. E tá com um cordãozão bonito. Tu não fez nem... Deu porrada. Tu fez é bruxaria. Ela fez um braço aqui. Fernão? Achei. Toda beijo. Tudo bem? Deu porrada em quem?
No meu ex-marido.
Os homens estão muito mal na fita, né? Como? O que aconteceu?
Dei... Muita porrada e vassourada.
Nossa, queria que ele fosse embora de casa mesmo. Mas ele aprontou muito?
Aprontou. Mandei ele sair da cama, que eu queria arrumar o quarto.
Ah, não! Ele aprontou. Ficou bagunçando o lençol? Não.
Aí ele não saía. Até que uma hora minha mãe gritou no muro. Telefone, fulano. Aí ele, descabelado, sem pintar o... Sempre escovar os dentes, saiu no pulo do sol, igual gato. Uh-uh. Aí aquilo eu fiquei desconfiada. Aí eu virei um gato, pulei do meu terraço pro terraço da minha mãe.
Direto,
peguei na extensão, escutei uma porrada de safadeza. Não deu outro. Quando ele chegou em casa, eu já tinha pulado tudo de volta, estava lá esperando com ele a vassoura.
E com arco e flecha também pra jogar, né?
Dei muito, quebrei a vassoura na cabeça dele.
Quebrou mesmo?
Quebrei.
E a cabeça dele quebrou também?
Ele ficou quietinho, pianinho, quietinho.
Mas estão juntos até hoje?
Não.
Tirou isso da tua frente. Aleluia, né?
Aleluia!
Michelle, em Parque de Madureira, tu foi lá fazer o quê?
Dançar um pagode.
Pagodão legal.
Uma delícia.
Tipo qual? Desses modernos ou dos antigos? Tu é mais do raça negra?
Eu sou mais do pagode de raiz mesmo.
Oh, cheia de mania.
Toda dengosa.
Sei.
Adoro.
E aí você tava lá no pagode?
No pagode, com a minha amiga. Aí curtindo aquele pagode, tomando aquela gelada. Daqui a pouco eu olho assim, aquele moreno.
Moreno bom.
Ai, que delícia. Não, sério. E eu fazendo aquelas caras pra ele. Fazendo aquela... Sabe? Aquele... Contigo.
Assanhada.
E o bofe nem aí pra mim. Eu fiquei arrasada, Fábio. Ah. Daqui a pouco o bofe sumiu. Falei... Poxa, Andréia, eu falei pra você desenrolar pra mim. Você me deixou na mão, amiga. Quando a gente olha pro lado, o bofe do meu lado. Eu... Ai, amiga... Viado, ele tá aqui!
Você viu que ela me viu e me chamou de viado. Ah, não tem pra... Mas, e aí...
Nem te... Ah, amigo.
Aí você olhou aquele pra mulher... ele...
Mas daqui a pouco, amigo, quando ele sorriu, só tava o juiz.
Como assim?
Só tinha um dente, gato.
Um dente só?
Fazendo aquela pose toda, só com o juiz na boca. Falei, eu vou assim, me safar dessa, me fiz de mudo.
Só tava o juiz.
O Ministério da Saúde adverte, usar um vibrador pode ajudar a prevenir a Covid-19. Quer dizer, não é exatamente um ministério, mas a verdade é que a masturbação está incentivada nesses tempos sombrios, já que o coronavírus pode ser transmitido através do sexo ou até do beijo. A Prefeitura de Nova York publicou recomendações para o sexo na pandemia, falando que a nossa melhor amiga agora... é a mão, mas às vezes até a nossa mão tem um amigo. E no nosso programa a gente conheceu uma traficante de vibradores. Quem sabe agora ela não faz delivery, né? E ela, Maísa, que está ao meu lado, uma inédita traficante de vibradores. Me conta, você tem uma sex shop que é na frente do supermercado.
Isso, e aí essa senhora falou assim, você pode vir trazer aqui? Eu falei, tá, tranquilo.
Isso por telefone?
Isso tudo por telefone. Aí...
Mas você faz isso? Você faz delivery de vibradores?
Faço.
Você entrega?
Faço. E aí, quanto que é? Eu falei, olha, é R$50, né? A senhora vai me dar troco? Ah, 100, então 50, eu tô levando o troco pra senhora, ok. Aí, cheguei lá no mercado, tal, tô ali, bababá, procurando. Falei, gente, cadê o diabo dessa velhinha, né? Porque eu tô quase 20 minutos procurando. Daqui a pouco, só escuta atrás da banana. Psiu,
psiu. Atrás da banana.
É, e eu falei, nossa, quem é, né? E aí, me sai aquela velhinha de lenço, um óculos desse tamanho.
Gente, Carmen Sandiego.
É, mais ou menos assim mesmo. Ah. Mas muito chique, uma senhora muito chique, né? Com uma bolsa maravilhosa e tal. E eu falei, o seu vibrador, joga aqui. E ela me deu R$100, foi seu troco. Ela fui e foi embora. Só que ela começou a contar pra outras amigas. Entendeu? Outras velhinhas.
E era velhinha tipo o quê? Uns 60 anos?
Essa daí devia ter uns 70 anos. 70. A mais velha, velhinha, deve ter uns 92. Hoje, que eu tenho. Eu fiz um grupo. Hoje eu tenho um grupo. 92.
Que maravilhoso.
Então a gente fez um grupo. Então o que é? Eu vou no mercado. Então eu vou... E eu sou sacana, né? Então eu pego... Vou mostrar.
Ah, trouxe vibrador.
Trouxe. Então eu coloco no saquinho de pão. É lógico, né, gente? Bom que o pessoal do mercado me conhece. E aí eu enrolo... Aí eu dou uma sacaneada, ando pelo corredor e elas atrás de mim, né? Onde ela vai deixar, né? E aquela tensão. Aí eu vou deixar atrás do óleo. Eu olho, é assim, pá! Já foi.
É tipo um passo ou repassa de
não,
peru.
Muito rápido.
Ela vai caminhando assim, deixa...
É muito rápido.
E deixa assim mesmo, ó.
É. E os que mais saem, né, é o piu-piu.
O piu-piu.
Caralho mesmo, né?
Que bonito.
É.
Você, quando elas têm vergonha de ir na sex shop, alguém ver que ela tá indo lá, é isso?
Elas têm vergonha de ser vista, né? Tipo, ah, meu neto, meu filho, o que é que vão falar
e
de mim?
E elas deixam pagamentinho, tipo, atrás
não,
do sucrilho?
Não, já tem todas, tem meus dados
agora
bancários.
Já tem o
não, virou uma coisa profissional agora.
E o pessoal do supermercado já não fica vendo?
Já me conhece.
Olha lá, velha, lá.
Não,
velha,
já fala, a Maísa tá chegando. As vezes do mercado fala, a Maísa tá chegando.
E quando for um maior, você deixa atrás do quê? Do...
Eu deixo no meio da
ela
fruta,
no macro,
não.
Pra deixar atrás das coisas um pouco maiores, né?
Eu deixo atrás, aí, em cima da fruta, assim, ó. Pega o saquinho, tem esse saquinho aí. Meu, mas é muito rápido, Fábio.
Por isso que tem que lavar os vegetais antes de você comer. O Cacês passou uma Maísa pela tua vida. Obrigado, Maísa. Olha, a gente fez um filme que fala disso,
um,
né?
Não, né, filho? Três, né? É. Como eu ganho muito e agora esse último filme foi patrocinado por uma sex shop de BH, eles mandaram a grande novidade pra mim. E a grande novidade é um espetáculo mesmo. Não precisa nem de marido, nada, né? É você e ele, tá tranquilo. E aí, umas amigas, todo mundo que vai comprar o vibrador, me liga. Parece que eu sou quase uma doutorado, mestrado no negócio. É esse? É exatamente.
Peraí, calma, deixa eu ir lá, que tá falando, tá sem microfone. Tá falando há horas, o que é isso?
Deixa eu falar. Esse vibrador você goza em 23 segundos.
É 12, querida, é 12.
Pra mim deu 23.
Vou levar pra mim.
É 12.
Goza em 23 segundos.
Esse vibrador aqui...
É que pro homem o vibrador tem que fazer ele gozar em mais
tempo. Gente, é o seguinte, aquele peru que ela... Gente, que horas que passa mesmo? Eu imaginei minha filha vendo esse negócio.
Não.
Aquele que ela falou que acabou, já foi por água abaixo. Eles hoje são lindos. Isso aqui parece o quê? Um negócio de ouvido, ó, de ver que tá... tá com febre. É uma coisa que se uma criança pega, você acha que é uma coisa de...
Acho que é um martelinho.
Martelinho. Só que esse aqui é a maior novidade. E ele, isso aqui, suquiça.
Ah, ah.
Suquiça, o clitóris.
Eita.
E aí, o que que acontece? Virou uma febre. E minhas amigas, Ingrid, qual o nome? Eu fui printar e mandar pra uma amiga. Mandei no grupo de mães da escola. Parabéns!
Ela tem que ser interditada.
E as mães?
Ainda falei errado, porque eu falei, gente, é esse, goza em 12 segundos. Ela tava falando que é 23.
E as mães?
Eu consegui apagar.
Deixa eu dar uma olhada.
Mas uma mãe viu e falou, quero, claro.
Aqui é velocidade.
É velocidade, são 12 velocidades.
Aqui, amiga, 12,
são 12 velocidades.
É uma loucura. Regina, quer? Eu tenho em casa pra muitos. Te dar. Tenho, te dou.
Uma das perguntas finais da primeira temporada do Que História É Essa, Poxa, era quem você gostaria de ser por um dia. E hoje, nesse programa que é uma homenagem às mulheres, a gente vai mostrar que as nossas convidadas incríveis também se inspiraram em muitas outras mulheres maravilhosas. E uma em especial foi homenageada muitas vezes. Olha só.
Olha aqui, se pudesse ser uma pessoa por um dia hoje, quem seria?
Hoje?
Me parece que eu perguntei a fórmula de Bhaskara agora.
Acho que eu queria ser aquela... Deve ser uma barra pesada, mas eu tô muito fã daquela menina sueca que tá dando volta ao mundo pra alertar as pessoas contra o aquecimento.
A Greta Thunberg.
Muito sensacional.
Legal.
Porque ela resolveu falar, gente, ninguém vai fazer nada.
E não é um discurso, nossa, tipo, a gente tem tá que cuidar do futuro, né? Tipo, oi.
Acabou já.
Alguém pra... Vamos fazer... Tá
agora.
Acontecendo agora. Agora, nesse momento,
ela é
que a gente
demais,
tá conversando.
Cara, legal.
Se você pudesse ser uma pessoa hoje, que pessoa você seria? Por um dia.
Viola Davis é bem casada, faz os melhores filmes e séries, tem um salário com certeza que não tá passando necessidade.
Um diazinho de Viola é legal, né?
Um diazinho de Viola, um dia e meio.
Vai ganhar mais umas 12 horas aí.
Vou ficar com a Malala.
Tá, boa.
Essa menina que tá aí lutando pela educação das meninas da terra dela. Quero trocar o mendigo pela Marta, se puder.
Porque ela Marta, jogadora de futebol?
Que agora deu até uma vontade de driblar e gol.
Pô, não é de ser a melhor do mundo. Melhor do mundo. Quem você gostaria de ser por um dia hoje?
Eu queria ser a Rainha Elizabeth por um dia pra saber como é ser uma rainha. E, tipo, uma rainha que é rainha há muito tempo e continua sendo rainha. E eu fiquei sabendo que tem um hospital dentro da casa dela, do palácio.
Uhum.
Tipo...
Deve ter o que ela quiser dentro da casa dela.
O que ela quiser.
Já pensou? Será que ela já percorreu todo o palácio?
Ah, com certeza sim. Ela é atrevida.
Ela é atrevida.
Ela é sacudida, meu amor.
Mas será que
ela
não tem nenhum cantinho, dirige, assim, uma dobrinha que ela nunca encostou? Assim, tipo,
acho difícil.
Caramba, porque aquilo é gigante. Eu queria ser a Rainha Elizabeth.
Legal. Né?
Buckingham.
Dá um rolê por Buckingham, exatamente.
Se você pudesse ser uma pessoa por um dia, que tivesse hoje viva...
Dona Fernanda Montenegro.
Eu queria ser também ela.
Gente, eu acho nela.
É mesmo?
Eu
Fernanda
acho.
Fernanda Montenegro.
Ela, Fernanda Montenegro.
Montenegro, Fernanda.
Fernanda.
Fernandona,
porque é de uma sabedoria, é de um humor, é de uma inteligência. É linda uma mulher da idade dela. Eu acho ela linda. Acho ela elegante, acho ela espetacular. Queria ser ela para aprender. Não sei se um dia eu aprenderia tudo que ela teria para me ensinar. Mas
é uma boa aula.
Um país que tem Fernanda Montenegro tá muito bem.
Exato.
Eu seria Fernandona, sabia? Fernanda Montenegro. Porque eu acho ela tão maravilhosa. Tão maravilhosa em todos os sentidos. Talentosa, boa pessoa, interessada.
O Ney e a Cláudia falaram isso também.
É mesmo?
É.
Ela é demais. Nossa, eu seria Fernandona.
Legal.
Tem tanta gente que eu queria ser.
É?
Fernanda Montenegro é uma delas.
Fernanda Montenegro. Falaram aqui já também.
Falaram?
É ótimo isso. Você queria ser quem?
Assim, eu gostaria de ser hoje Fernanda Montenegro, sem pretensão.
Bonito.
Como uma homenagem.
Claro.
Que ela simboliza uma força muito grande na nossa história, né? Nós mulheres, atrizes, a arte inteira deve uma salva de palmas para
Fernanda. É verdade.
90 anos aí, muito bem cumpridos.
de uma clareza, de uma elegância.
Necessária, né?
Necessária. Ela não é nem mais nem é menos, ela é exata.
É, perfeita mesmo. As mulheres reinaram hoje aqui no programa. E foi um reinado e tanto. E que assim dure por muitos anos, porque lugar de mulher é onde ela quiser. Mas, no que depender de mim, eu quero ela sempre por aqui. E vocês também continuem aqui juntinho da gente. No YouTube, no Insta, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapê, nas lives e no aquecimento semanal no Insta do GNT. Até semana que vem.